Essa é uma palavra de Jesus relacionada à busca, esforço, e ela fica em Mateus 7, do verso 7 até o 12. Jesus diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está ensinando nesse texto a respeito da necessidade de pedir, de buscar, de bater. Muitas pessoas ficam esperando as coisas de Deus chegarem até elas, mas Jesus está ensinando que o Pai procura por pessoas que estão buscando a Ele, por pessoas que estão batendo a porta dele. E Ele não vai dar algo ruim para alguém que pedir algo bom. E então quer dizer que todo aquele que busca, de alguma maneira, mostra para Deus a respeito de que crê que ele é bom para conceder boas coisas àqueles que pedem a ele. Alguém poderia até questionar, mas que coisas boas, por exemplo, eu poderia pedir para o Pai? E Jesus, por exemplo, ele fala em Lucas 11, verso 13, a respeito de pedir pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, isso é uma das coisas boas que a gente poderia pedir ao Pai. No entanto, nesse texto de Mateus 7, a ênfase que Jesus dá é a respeito do caráter do Pai. Quer dizer, ele vai dar coisas boas para aqueles que pedirem boas coisas. E quando uma pessoa vier e pedir algo para você, que você também faça a eles o que você gostaria que eles fizessem a vocês. Jesus resume toda a lei e os profetas nesse princípio: tudo o que vocês querem que os homens façam para vocês, façam também a eles. E nesse sentido a gente consegue perceber que o Pai está procurando por pessoas que se esforçam diante dele. Então, Jesus continua assim no verso 13 e 14 do mesmo capítulo 7 de Mateus: Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Aqui Jesus está resumindo as nossas decisões, como apresentando para a gente como a possibilidade de haverem somente dois caminhos: um caminho que é estreito e apertado, e outro caminho que é largo e espaçoso. Então, esse caminho largo é aquele pelo qual você não deve seguir. É o caminho que conduz à perdição. Mas o caminho que conduz à vida espiritual, à vida eterna, esse caminho é estreito, esse caminho são poucos que conseguem encontrar. Isso mostra para a gente algumas coisas. Uma delas é que as coisas de Deus, elas são difíceis. Elas não vão ser naturais, elas não vão ser óbvias, não vão ser fáceis, elas não vão ser comuns a todo mundo. E uma outra coisa é que a maioria das pessoas vão caminhar pela porta larga. Então, a gente não deve caminhar segundo a maioria. Muitas vezes nossas decisões são tomadas pelo fato de que a gente percebe pessoas fazendo sempre a mesma coisa. Então, Jesus está falando aqui que a porta de Deus é estreita, então a gente não deve se conformar em fazer o que a maioria faz. A gente não deve se conformar em seguir a tradição das pessoas, os costumes das pessoas, porque é a porta que conduz à vida é estreita. No mesmo Sermão do Monte, a gente consegue perceber um outro momento em que Jesus explica de que maneira, por exemplo, a porta é estreita, de que maneira as coisas elas são tão difíceis assim. Então a gente pode ver em Mateus 5, do verso 38 até o 48. Jesus diz assim: Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistam ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. O mundo costuma ensinar assim para as pessoas, desde pequeno na escola: se alguém te bater, vai lá e bate nele de volta. Mas Jesus, ele não ensina a gente agir dessa maneira. Ele fala para que a gente não venha resistir a alguém que quiser trazer algum dano para a gente. Se alguém te obrigar a fazer alguma coisa, se alguém te bater, se alguém te pedir, você já imaginando que ele não vai querer devolver, então vai lá e empresta para essa pessoa, vai lá e deixa ele agredir o seu rosto e oferece outra face. Se essa pessoa quiser que você caminhe 1.000 passos, então vai lá e anda com ele 2.000. E esse é um exemplo do que seria caminhar pela porta estreita. É fazer algo diferente daquilo que o mundo faz. E Jesus, ele continua nesse texto. Ele fala a respeito dos inimigos. Então existem pessoas que se levantam como os nossos inimigos. Mesmo que a nossa intenção seja fazer o bem, eles nos veem como uma ameaça, porque é natural que as trevas vejam a luz como uma ameaça para eles. E Jesus ensina que a gente tem que amar os nossos inimigos. A gente tem que desejar o bem aos nossos inimigos, a ponto inclusive de orar por aqueles que nos perseguem. E assim o Pai vai reconhecer cada um de nós como filhos dele. E porque o caráter do Pai é assim: ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Ele faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. Então, se a gente ama uma pessoa que já ama a gente, existe alguma possibilidade de a gente receber alguma recompensa? Seria esse o caráter de Deus? Será que o Pai pune a gente na medida com que a gente merece? Então, como a gente espera receber alguma recompensa do Pai se a gente não é capaz de desejar o bem para o próximo, inclusive para os nossos inimigos? Porque se temos pecado, se temos decidido nos afastar do Pai, a nossa recompensa nesse caso deveria ser condenação. Só que o Pai, ele não age conosco dessa maneira. Ele nos ama, ele nos dá uma chance de recomeçar, ele nos perdoa. Então, por que a gente deveria agir realizando uma maldade para o próximo, mesmo que ele venha cometer isso contra a gente? Será que o Pai, em alguma maneira, agiu assim conosco? Por isso que aqui fica o chamado de Jesus: para que cada um de nós seja perfeito, assim como perfeito é o Pai Celestial. Perfeito em que sentido? Perfeição no amor, aperfeiçoado no amor. Que assim sejamos parecidos com Cristo, parecidos com o caráter do Pai. Amém.